temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação Inimar Simões.
Nos últimos anos, vem decaindo o número de fumantes no Brasil e no mundo inteiro. Neste tempo, a opinião pública foi ganha para a causa do antitabagismo. E nesse dia 31 de maio, agora, se comemora o Dia Mundial Sem Tabaco. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora aqui no Palavra de Especialista com a psicóloga Mônica Andrés. Ela é também vice-presidente da Aliança de Controle do Tabagismo. Mônica, eu queria conversar essa conversa com você, tendo um pouco de um certo histórico dessa questão toda, porque se a gente pegar filmes em branco e preto, se a gente pegar um pouco anúncios de rádio, de revistas, de jornais dos anos 40, 50, 60, a gente vai ver a presença, assim, digamos assim, massificante do cigarro. Sim. E aí há uma mudança radical nesse cenário, não é? Quer dizer, hoje em dia a propaganda foi banida, as pessoas estão cada vez mais conscientes que o cigarro é algo que faz mal em termos de saúde individual e saúde pública. Então me faz esse histórico rápido aí, quer dizer, o que é que definiu mesmo? Quer dizer, a indústria do cigarro escondeu os malefícios até que um dia a ciência impôs à opinião pública essa questão? Foi assim?
É, na verdade, assim, a história mostra, né, que realmente houve um período em que o tabagismo era presente, né, em todos os lugares, né, no cinema, nas revistas, na casa das pessoas, né, em todos os lugares. E nós víamos muita propaganda, né, do tabagismo, muita gente começou a fumar influenciado por isso, né? Então é comum a gente pegar hoje pessoas que começaram a fumar 30, 40 anos atrás, dizendo que, nossa, né, eu tinha aquela imagem bonita do cigarro, todos os artistas fumavam, né, ou então todo mundo da minha turma fumava, quer dizer, então a pessoa tinha aquela imagem glamurosa, né, o cigarro era muito associado aí a uma questão de sedução, ou então depois as empresas começaram muito a explorar a questão de aventura, né, de esporte, então você tem umas propagandas antigas muito bem feitas, realmente atraentes, né, para o jovem especialmente muito atraentes. Então, muita gente realmente foi influenciada por isso e existia essa cultura, né, de que o tabagismo estava presente no dia a dia de todo mundo, uma coisa natural e tal. Depois, se soube, começou a ser gradualmente, né, aumentar o volume de estudos, mostrando que aquilo não era uma coisa inócua, né, como parecia. E começou a vir à tona essa associação, na verdade, do fumo com as doenças, né, especialmente aí com câncer, né, o câncer do pulmão, as doenças cardíacas, doenças respiratórias, né, e uma série de doenças. E quando isso começou a vir à tona, né, num primeiro momento, a indústria do tabaco teve a atitude, sim, de tentar questionar essas evidências científicas, né, ela já sabia, depois se descobriu isso, né, por pesquisas internas e tal, que o cigarro tinha esse efeito, né? Ele realmente causava dependência e causava doenças, mas ela não trouxe isso a público, né? Foi realmente a partir do momento em que os estudos começaram a se tornar tão frequentes, né, volumosos no mundo todo, não só numa parte do mundo, mas em várias partes, é que não dava mais para negar, né? Quer dizer, não dava mais para negar que, de fato, o tabagismo atuava no organismo humano como uma droga, né, gerando a dependência e também contribuindo, inclusive causando algumas das doenças que as pessoas apresentavam mais tarde, né? Aí caiu um pouco essa máscara, né, do cigarro como uma coisa somente glamourosa, bonita ou sedutora, etc., para vir à tona o que ele realmente é, né? Uma droga que causa uma série de prejuízos, claro. E não só para o fumante. Depois, inclusive, se veio toda a informação sobre a questão de que ele prejudica até quem não é fumante,
pois
mas
é,
que acaba absorvendo aquela fumaça no isso. ambiente, por exemplo.
É isso que eu queria te perguntar. Uhum. Quando emerge a figura do fumante passivo, né, digamos isso. assim, não é? É que dá a impressão que esse é um momento de inflexão. Porque até então, o camarada falava assim, não, mas eu fumo e se eu provoco algum dano é a mim mesmo. Eu mesmo que me prejudico e mais ninguém. Aí, quando surge a figura do fumante passivo, quer dizer, às vezes é esposa, é filho, é quem trabalha junto, é quem está no mesmo ambiente. Isso. Quando surge essa figura do fumante passivo, me parece que é uma nova inflexão. Aí a coisa pega mesmo, né?
Claro, claro. Mas... porque daí não tem mais como dizer, ah, isso é um problema só meu, né?
Uhum.
Na verdade, isso afeta outros. E isso, eu acho que ajudou ao próprio fumante adquirir uma nova consciência, né? Então, hoje, assim, ele até pode optar por continuar a fumar, ele pode optar ainda por continuar fumando, mas ele respeita, por exemplo, a proibição do fumo em ambientes fechados. Por quê? Porque ele entende isso, ele entende que aquilo é prejudicial a outros. Então, acho que essa informação contribuiu para uma mudança de atitude até do próprio fumante, porque, lógico, hoje a gente vê, tem pessoas que reclamam e tudo, mas a maior parte dos fumantes apoiam. Né, esse tipo de iniciativa, porque entendem que, de fato, aquilo é prejudicial a outras pessoas, não só a ele. E, inclusive, quando você está num ambiente fechado, por exemplo, que muita gente fuma, aquilo está prejudicando não só as pessoas que não fumam, mas inclusive os próprios fumantes, né? Quando é um ambiente muito concentrado de fumaça, ele está absorvendo muito mais tóxicos do que do seu próprio cigarro, digamos assim. Então, acho que isso contribuiu, sim, para essa mudança de atitude que a gente vê hoje, né? Das pessoas apoiarem as medidas de controle do tabagismo e, inclusive, os próprios fumantes também apoiam.
Ah, Mônica, agora, eu percebo, eu queria até te perguntar se você também tem essa percepção, pode ser uma coisa mais pessoal. Eu vejo muito adolescente fumando, muita gente jovem fumando. Uhum. Eu vou, às vezes você anda na rua, fora do Brasil também, na Europa... A gente percebe muito adolescente, a gente jovem fumando. Inclusive, eles fumam aqueles cigarros que enrola com papelzinho, porque o cigarro comum, o cigarro industrializado mesmo, ele é muito caro na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eu até quero perguntar sobre isso mais tarde. Mas você acha que o adolescente, o jovem, está fumando muito ainda ou não?
Olha, esse é um dado que a gente tem sim, né? Que houve uma redução geral e tal, como você mesmo falou, né? No Brasil, uma redução bem significativa, né? A gente tinha aí em 89, cerca de 34% da população fumando. Hoje, isso reduziu bastante, né? Em 2008, eram 17%. Numa última pesquisa agora do Vigitel, esse índice foi de 15%. Quer dizer, então, a gente tem uma redução bem significativa.
Em cada 8 é um, mais ou menos, né? Hoje em dia, mais ou menos, né?
Como?
Em cada 8 pessoas, uma está fumando. É mais ou menos isso hoje em dia, né?
Não sei, tem que fazer essa conta, né? Da porcentagem pela população geral. Uhum. Mas, assim, na verdade, o que a gente observa é que, infelizmente, ainda existe um índice de iniciação muito grande, né? E a iniciação ocorre, em geral, na adolescência. 90% das pessoas que começam a fumar começam antes dos 18 anos de idade. Então, adolescentes fumando, a gente ainda vê bastante mesmo. E isso é uma questão que nos preocupa. Por quê? Porque apesar das pessoas estarem um pouco mais conscientes sobre os males e tudo, a adolescência é um período de maior vulnerabilidade mesmo, né? Para a experimentação não só do cigarro, como de qualquer outra droga. E quando a gente fala, por exemplo, do cigarro, você falou no início, né? A propaganda está banida. Na verdade, ela não está totalmente banida. Ela está banida em alguns meios, né? Como na TV, como nos outdoors, tal, que a gente não vê mais aquele tão evidente a propaganda de cigarro. Mas ela ainda acontece em lugares muito frequentados por jovens, né? Então, você vê, por exemplo, até pouco tempo atrás, né? Com essa questão que a gente ainda não tinha a proibição de fumar em áreas fechadas e tudo... lugares muito frequentados por jovens, como baladas, né, danceterias e tal, é um lugar que se fumava muito, né? E naquele ambiente você tem a propaganda do cigarro presente, né? Então você tem luminosos com a marca do cigarro, você tem festas sendo patrocinadas por empresas de cigarro. Hoje ainda a gente tem formas indiretas deles fazerem propaganda com jovens e que acaba influenciando essas pessoas, né? Então você vê, por exemplo, a indústria do cigarro patrocinando eventos em universidades, né? Grandes festas basicamente frequentadas por jovens. Quer dizer, então, isso tudo tem um efeito. Então, uhum. É importante que a gente continue avançando, né? Não só no sentido de levar informação para que o jovem saiba discriminar o que ele está fazendo quando ele pega um cigarro, né? Porque às vezes a sensação é de que ele vai ter o controle sobre aquilo, de que ele vai parar quando ele quiser, e na verdade não é isso que acontece.
É verdade, claro.
Né? A maior parte das pessoas começa e depois não consegue parar, vai parar depois de muitos anos. Então, não só para que ele esteja mais consciente disso, mas para que também essa indústria precise respeitar as regras, né? Ou seja, de fato, não é permitido fazer publicidade, ainda mais para jovens. E isso, então, deveria ser cumprido também, principalmente nesses ambientes que são frequentados pelos jovens, né? Então, eles estão numa idade que são mais vulneráveis. Se você transmite uma imagem de que aquilo é uma coisa bacana, né, que você tem pessoas, às vezes ídolos e tal, que estão ali transmitindo que é bacana fumar, ou que essa empresa não é tão ruim assim, né? Quer dizer, então, você tende a minimizar os efeitos negativos. Uhum. E isso acaba fazendo com que algumas pessoas decidam experimentar.
Claro.
E ainda hoje a gente tem, né? No mundo da moda, por exemplo, você tem as semanas de moda, às vezes em São Paulo, no Rio de Janeiro, e dentro desses eventos você tem uma área VIP, por exemplo, fechada, toda patrocinada por empresas de cigarro.
Ah, é?
É. Então, você tem essa propaganda existente ainda, só que ela não está mais tão vista aos olhos do público.
Sim.
Mas ela está lá junto dos jovens. Então, é importante que a gente se dê conta disso.
Tá certo. Né? Agora, eu queria te perguntar uma coisa que eu estava percebendo, é que, como eu falei agora há pouco, meio en passant, é que na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos, o cigarro, uma carteira, um maço de cigarro, ele custa, em média, 4 vezes o que custa um cigarro no Brasil. Na Inglaterra, por exemplo, digamos, um Marlboro, lá, um Marlboro deles, custa na faixa de 6 libras, 6 pounds. Aqui custa 2 libras, quer dizer, é um terço, às vezes é mais barato até. Quer dizer, me parece que lá a política é um pouco assim, no sentido de vamos elevar o preço, vamos cobrar mais impostos, no sentido de tornar proibitivo, proibitivo, quer dizer, muito caro, né?
Aqui
no Brasil não se usa essa política, né?
Então, na verdade, o que a gente sabe hoje, né, inclusive a Organização Mundial da Saúde tem um tratado internacional sobre esse tema, o Brasil assinou esse tratado, ratificou esse tratado, ou seja, ali a gente tem o que, que é considerado importante que os países adotem, né, para que a gente tenha uma redução cada vez maior, né, aí do consumo e dos efeitos ruins do tabagismo. Então, nesse tratado, eles elencam assim, alguma série de medidas que são consideradas as mais importantes, né, para que a gente tenha, de fato, aí um controle dessa epidemia mundial. E uma delas, e considerada uma das mais eficazes, é justamente a política de preços e impostos, né? Onde a gente tem uma elevação do preço do cigarro, do preço final, né, ao consumidor. E isso se mostrou muito eficaz, né, para justamente fazer com que diminuísse não só o índice de consumo, né, entre os já fumantes, mas também de iniciação. Por quê? Porque o acesso, de fato, fica mais difícil para o jovem com um preço mais alto. E o Brasil, ele tem um cigarro muito barato, ainda hoje.
É verdade.
Essa política teve agora, recentemente, né, através de uma nova lei que foi aprovada em dezembro, uma perspectiva de mudança positiva, né? Então, a gente tem aí uma perspectiva de uma progressão, de aumento de preços de cigarro no Brasil, né?
Uhum.
Então, a ideia é que até 2015 esse preço vá se elevando realmente em patamares maiores, né?
Uhum.
E que a gente espera que venha trazer também esse resultado positivo, né? No sentido de contribuir para a saúde, inclusive através dessa política de preços e impostos. Mas não é a única, né? É importante que a gente sempre ressalte que assim, esse é um dos pontos que realmente tem que avançar, ainda bem que a gente teve aí essa perspectiva de melhora, né, a partir desse ano. Mas não é o único ponto, né? Assim como esse, tanto a questão da propaganda que a gente falou antes, quanto a questão de realmente todos os estados adotarem, né, uma lei que não permita fumar em áreas fechadas, né, que as pessoas possam ter mais acesso ao tratamento, quer dizer, uma série de medidas que juntas, de fato, vão contribuir bastante para que a gente tenha uma redução aí ainda maior dos índices de tabagismo.
Mônica, vamos fazer um intervalinho nessa conversa aqui hoje, no Palavra de Especialista?
Claro.
Então, eu estou conversando com a Mônica Andreiza, ela é psicóloga e vice-presidente da Aliança de Controle do Tabagismo. Então, faz um intervalinho agora e voltamos já já para continuar essa conversa aqui.
Palavra de especialista.